Vamos receber o time do Estação Basquete. Os armadores da boa informação, Marcos do Amaral Jorge e Gustavo Bataglia. Os alas do chute certeiro, Rafael Gonzaga e Leandro Yamin. E os pivôs, André Cavalieri e Juliano Galli. Na apresentação, Miguel Prata.
Homens brancos não sabem blocar, nem jogar bola, dançar, rimar. E se quiser,
vai ter que provar.
Meter bola, voltar para a escola. Mas se vacilar, o seu nome estará gravado num pôster pra você lembrar. Onde é
seu lugar?
Embaixo do aro, tomando socada. Mas se tiver o foco na missão, com disposição, trabalhar o seu dom. É o que é
sangue bom.
Vai estar
no Estação
Basquete do HBMSB. HBMSB.com.
Muito boa noite, queridos ouvintes e colegas.
Noite. Boa noite.
Boa noite.
Da
noite.
Rádio Central 3. Nós estamos começando o Estação Basquete.
Estamos.
Um programa que você já sabe é uma parceria da Rádio Central 3, yes, com o blog HBNSB.com. Homens brancos não sabem blogar. Este, yeah, é o Estação Basquete de número 46, cujo tema é os primórdios da NBA.
Olha só, rapaz.
Sim.
Bem bolado.
Em homenagem ao número 46, nós vamos até o ano de 1946, quando a NBA foi inventada. Sim, para falar destes e muitos outros assuntos, eu tenho aqui ao meu lado o armador da boa informação, Marcos do Amaral Jorge, o Crovis.
Boa noite, Miguelito. Boa noite, ouvintes.
Boa noite, Crovis.
Dale, peruano. Hoje, bom, no quadro Jimmy, que não estou sonhando, né? Trazendo aí sonoras históricas, outras nem tanto. Essa é histórica, assim como a outra, né? Da semana passada teve uma recepção muito boa. Então a gente resolveu repetir a dose.
Boa.
E vamos ouvir como é que foi a conquista da vaga para a Olimpíada de 2016, lá pelo lado espanhol.
Olha, que interessante.
O Marcos sacou que o Dime, para ele ser Dime mesmo, ele tem que ser latino, né?
Tem que ser essa latinidade.
Não faz sentido, né?
Que move, exatamente. Ele que tem um coração movente, Leandro e a mim.
Tá bom, Miguel.
Tudo bem.
Tudo bem. Hoje é dia para eu baixar as orelhas e aprender mais do que ensinar ou falar, porque os primórdios da NBA é algo que me desperta muita curiosidade, mas eu conheço pouco, sei pouco. Então espero que vocês me ensinem bastante coisa. E Gustavo, você que tá do meu lado aqui.
Oi.
Se o ar-condicionado estiver complicado, você me avisa, tá? Não vai fazer que nem semana passada, que ficou passando frio aí, sem me avisar.
Ah, tadinho.
Sobre basquete.
O cara é bonzinho, né? Ele até... Obrigado, Leandro. Valeu.
Quando o Dedé estava no estúdio, ele brigava com o Leandro e a mim pelo controle do ar-condicionado.
Exato. Sobre basquete brasileiro, enquanto a gente tá falando de primórdio, o basquete brasileiro hoje, nesse fim de semana e agora na segunda-feira, a gente tem a chance de discutir, na verdade, mais um fim, não um começo. Estamos falando de um time que fecha as portas, que não vai disputar profissionalmente o NBB.
Muito triste.
Olha só.
Ele que está com a cor de um outro time que também não disputará o NBB, para você que acompanha pelas câmeras. Gustavo Bataglia de verde hoje.
De verde.
O que você nos traz nesta noite?
Boa noite, Miguel. Boa noite, rapaziada. Boa noite, Dedé aí no Canadá.
Boa noite.
Agora que a gente tem câmera aqui, eu comecei a trazer livro, porque antigamente eu ficava falando de documentário. Agora eu trouxe livro. Eu vou falar desse aqui, ó. Depois eu falo. Tá aí, quem quiser ver, tá na câmera.
Isso, nessa é melhor.
Aê,
isso.
Miguel, boa. Na verdade, é só para introduzir, a gente vai falar um pouco sobre a criação da Liga Norte-Americana de Basquete. E aí eu trouxe aqui o livro do cara que inventou o basquete.
Só isso. Como é que é?
Quem? Deus?
Quem?
Deus. Foi ele. James Naismith.
Ah, numa visão...
terrena das coisas.
Pensando no nosso universo, Estação Basquete, é o nosso Deus, né?
Ok. ele que está lá no Canadá e louva outro deus, não sei qual, pode nos dizer. André Cavalieri na escuta?
Estamos aí, Miguel, vocês estão bem?
Estamos bem.
Sim. Sim.
Beleza. É, tá boa a câmera hoje, tá funcionando bem. Tá. E para quem não sabe, a câmera é a câmera da Central 3, que você pode acessar pelo site da Central 3. Você entra lá, central3.com.br, vai ter ali no canto direito a câmera do estúdio está ao vivo. Clica ali, você vai poder ver o Miguel de camisa aberta, você vai poder ver o ponto de anotação do Crovis, que parece mais uma folha de papel A3, que o cara levou pro estúdio.
É isso.
E ô Miguel,
oi.
No programa de hoje, eu vou substituir o Rafael Gonzaga, que não está.
Olha só.
É, e a gente tinha combinado de não falar, mas eu sou um cara que gosta de ser sincero com os ouvintes. E a verdade é que o Rafael Gonzaga e o Crovis, eles não se gostam. É, né? Então eles não conseguem fazer dois programas
seguidos. É uma questão interna que eu acho que não precisa ser exteriorizada aos ouvintes, esse tipo de coisa.
É, você percebeu nos últimos...
Eu fico pagando, entendeu? E eu tenho que largar o meu quarto e fazer o quarto dos outros. Eles não conseguem ficar junto no estúdio duas semanas seguidas, entendeu? Crovis voltou, Rafael sai. Rafael volta, Crovis sai. Muito bem, tudo bem. Eu... no Bola ao Sexto dessa semana, não do DDD, que só vai voltar na outra semana, eu vou falar sobre como que a NBA surgiu, Miguel, já que esse é o assunto do programa. E mais do que isso, mais do que como a NBA surgiu, eu vou falar um pouco do porquê que ela deu certo, o que aconteceu para essa liga especificamente ter vingado e existir até hoje, do tamanho que está e cada vez crescendo mais.
Que interessante.
Nossa, você vai nos dizer por que deu certo. Anotem aí, pequenos empreendedores de ligas, o segredo do sucesso. Bom, ainda no programa de hoje, ouvintes, nós teremos uma trilha sonora em homenagem ao ano de 1946, com hits daquele ano e com artistas que estavam nascendo no mesmo momento.
Boa.
Este é o Estação Basquete de número 46, os primórdios da NBA.
A Semana em Posses.
Este é o Giro de Notícias, a Semana em Posses, quadro em que discutimos o assunto de da semana no tempo de uma posse de bola, 24 segundos. Quem nos propõe este assunto é o jornalista Juliano Galli. Vamos ouvir.
Muito boa noite, meus queridos amigos do Estação Basquete. Tudo em ordem aí com vocês? Tá chegando aqui mais um Giro de Notícias para debater com vocês as atualidades que apareceram por aí durante essa última semana. Para começar, vamos dar um pulinho lá na França, país que sediou o Campeonato Europeu de Seleções. E quem brilhou por lá foi a seleção da Espanha, vejam só, que atropelou a Lituânia na final por 80 a 63. Com esse resultado, a Espanha ficou não só com uma vaga na Olimpíada do ano que vem, mas também com o tão sonhado título da competição. O grande nome do campeonato foi ele, Pau Gasol, que já tinha feito um jogo monstruoso na semifinal contra os donos da casa e na final brilhou mais uma vez e anotou 25 pontos, sendo o cestinha da partida. Dito isso, minha primeira pergunta da noite é: a Espanha é mesmo a principal candidata ao Goss dos Estados Unidos nos Jogos Olímpicos do ano que vem? E o Pau Gasol, hein? Aos 35 anos, o cara pode ajudar a colocar o Bulls entre os candidatos ao título da próxima temporada da NBA?
Acho que já faz uma década ou mais que a Espanha se prepara para bater os Estados Unidos na Olimpíada.
Vai chegar junto, não sei se ganha.
Sim e sim.
Sim e não. O Bulls não é candidato ao título, não, mas vai forte a Espanha para os Jogos Olímpicos do ano que vem.
Como sempre.
É isso.
O Bulls não é candidato?
O Dedé não quis, ele não quis falar mais porque ele ficou com medo do reloginho, que eu tô
exato,
ligado.
Exato.
Né, Dedé?
É isso. Para os Jogos Olímpicos, eu acho que é o que o Kraus falou. A Espanha é isso, é o maior candidato já há algum tempo. Agora, o Pau Gasol, na última temporada, ele já teve uma grande temporada. Se eu não me engano, ele foi o líder da liga em duplos-duplos, né? Foi o jogador que mais teve duplo-duplo na NBA. É um cara muito acima da média, o Pau Gasol é de extrema qualidade. não significa que o Bulls é candidato ao título, principalmente porque a temporada do ano que vem tá com super times, assim. É, para ser candidato ao título tem que ter muita gente no mesmo time. E o Pau Gasol, apesar de ser um puta reforço, não é o cara que vai levar um time ao título, principalmente nessa próxima temporada.
Vocês que disseram sim, sim ou sim, não.
Não, mas é que assim, não, um segundo, peraí. Ele diz claramente, o cara pode ajudar a colocar o Bulls entre os candidatos ao título da próxima temporada. Ele não tá afirmando que ele vai ser o cara e que...
Não, mas que vai colocar entre os candidatos. O Dedé descarta o Bulls como um dos candidatos ao título. Você descarta também?
Olha, eu acho que a gente tá mudando um pouco de assunto, mas... Não. Mas se o Derrick Rose voltar a ser um Derrick Rose que ele já foi um dia MVP, porra, como não? O Bulls é um time que já mostrou que tem intensidade.
Tá numa conferência...
É, eu ia falar exatamente isso. É um fortíssimo candidato a finalista de conferência, isso a gente não tem dúvida. É um time que vai chegar numa final de conferência porque a conferência é um pouco mais fraco. Agora, chegar na final da conferência e ganhar do Cleveland é uma história que talvez seja um pouco mais complicada.
Então, mas um time que chega numa final de conferência é um candidato a título, pô.
Não, eu concordo com você, eu não tô discordando, mas eu tô falando que, assim, a gente...
Você acredita nisso que você tá falando? Porque o Kroves, às vezes, ele fala as coisas só pra...
Só pra manter o... Exato, só pra manter dois polos movendo, né? Duas forças opostas.
A gente é todo mundo é amigo, não precisa fazer essas coisas ao vivo.
Não, porque eu gosto de ser assim, sincero, entendeu? Porque eu não gosto. Se a proposta do jornalista Juliano Galli é ruim, tem que falar, olha, é ruim, não é verdade, tá errado. Agora, você fica querendo gerar discussão, uma coisa que pra mim não tem discussão, velho, Chicago não é candidato ao título, cara. Como é que é candidato ao título, cara? Vai ganhar do Cleveland? Não vai ganhar do Cleveland. O time do Miami é melhor que o time do Chicago, cara. Ah, se bobear, o time do Milwaukee Bucks é melhor que o Chicago,
não,
velho.
Você acha que você se emocionou um pouco aí no Canadá, hein? O que aconteceu?
Falando só que eu fico revoltado da gente estar aqui gastando tempo do ouvinte falando de Chicago Bulls.
Vamos então falar sobre a primeira pergunta, que é falando da Espanha ser candidata a vice-campeã olímpica, né? E esse eu acho que o Juliano tem razão, né? A Espanha há muito tempo é a grande potência do basquetebol mundial, tirando os Estados Unidos. Dos últimos 4 europeus, a Espanha ganhou 3, né? Só perdeu a última edição para a França, perdeu na semifinal e ficou em terceiro. Quer dizer, só perdeu um jogo e nessa competição, tirando o jogo com a França também, que foi o mais complicado para eles, eles não tiveram dificuldade nenhuma em ganhar a medalha de ouro contra a Lituânia.
E eu digo assim, que a Espanha há décadas se prepara para ganhar dos Estados Unidos, porque eles já até entregaram um jogo para o Brasil que era para pegar os Estados Unidos na final do campeonato.
Exatamente.
Então, assim, eles querem é ganhar a medalha de ouro e ganhar dos Estados Unidos. Isso...
A pergunta é, qual é a possibilidade disso realmente acontecer?
Pois é, né? Eu não sei. Eu acho que é difícil, mas se tem um time que pode ganhar deles, é esse.
É,
com um garrafão sólido. Agora tem umas peças novas ainda, né? Uns caras que pelo menos agora, nesse Eurobasket... Um pessoal que veio bem, Mirotic, que... É esses importados, né? Essa prática espanhola de...
Agora que ganhou, é fácil falar, mas as 250 contusões que a seleção espanhola teve para a disputa, e na disputa do Euro, foram boas, né? Porque agora uma porrada de jogador que entrou no lugar ganhou moral. A camisa colou neles, né? E aí agora você tem ainda mais opções do que você já tinha antes.
Exato, é um negócio impressionante a quantidade. Eles tiveram um monte de desfalque e ainda assim uma seleção super forte que chegou lá e ganhou. Pô, a França, cara. A França era um puta de um time.
Em casa.
É, nem em casa com 29 mil pessoas.
A França, entendeu? Era a atual campeã também, né? Tem isso. Defendendo o título em casa.
Pois é.
Mas eu coloco, falando sobre Olimpíadas, eu coloco a França nessa disputa aí de talvez chegar numa possível final olímpica.
É, tem que lembrar que pelo modelo da Olimpíada, a gente tá falando de duas medalhas de prata, né? Porque quem vai enfrentar os Estados Unidos na semifinal e depois ganha o bronze, a prata e o bronze, levando em conta que os Estados Unidos ganham o ouro, acaba sendo... Tem um peso mais parecido do que em outras competições, em outras modalidades.
A França, inclusive, que eu tava falando com o Kroves hoje, do Tony Parker, que foi extremamente arrogante num post dele no Facebook. Eu até fui tirar dúvida com o Kroves se eram realmente só dois do Eurobasket que estavam confirmados nas Olimpíadas. E são só os dois que chegaram na final. ou seja, Espanha e Lituânia. Por que, que eu fui falar isso com o Kroos? Porque o Tony Parker, depois de ter ganhado da Sérvia no terceiro e quarto, ter ficado com a terceira posição, postou no Facebook uma foto dele com a medalha e escreveu embaixo, nos vemos no Rio, nos vemos no Rio. De, pô, como é que o cara fala uma dessa se ainda tem o pré-olímpico mundial, né? Vai disputar contra todas as outras seleções do mundo que não foram, o cara já manda um nos vemos no Rio, sendo que são três vagas. Foi uma atitude, no mínimo, ousada, né, por parte dele.
E no mínimo passível de ser muito achincalhada caso a França não vá. Mas achamos que isso também é bem
é
difícil
a
França não ir, né?
É que é o ponto. É.
Mas, ô Miguel, só para ficar registrado, ó, dia 21 de setembro, programa 46, como eu falei assim com o Juliano Galli, fica aqui a aposta, Gil. Se o Chicago Bulls chegar na final de conferência, não precisa nem chegar na final, final de conferência, que o Kroos falou que é candidato ali, final, tô pagando três engradados da cerveja que você escolher. Pode escolher.
Aí, tá, não, mas peraí, eu também apostei no Chicago Bulls nessa final de conferência, não vou levar nada?
Três engradados, um para cada um, para você, um pro Kroos e um pro Gil.
Fechou.
Não, eu que apresento o programa, não tenho direito a nada. Eu que promovi isso aqui, pô. Muito bem, vamos sem brincadeira à segunda proposição de Juliano Galli, que pode ganhar uma cerveja.
E já que o assunto é a Espanha, vejam só, o presidente do Real Madrid, Florentino Pérez, que a gente conhece um pouco e tem, digamos, uma certa mania de grandeza, concedeu uma entrevista a uma rádio lá da Espanha e afirmou que vai propor que o Real Madrid dispute a NBA num futuro bem próximo. E essa tal proposta será discutida no começo do mês que vem, quando o Boston Celtics disputa uma partida em Madrid, justamente contra a equipe do Real. Bom, então, o que eu quero saber é, o que vocês acham dessa história de um time europeu entrar na NBA? Será que a ideia pode dar certo?
A ideia é boa. Se pode dar certo, eu não sei. Tem uma série de problemas aí, mas todos podem ser contornados, hein? Isso é importante que se diga.
Eu não gosto da ideia, não.
Tem um oceano separando a Conferência Estados Unidos da Conferência Europa. Vai ser difícil.
Conferência Estados Unidos é ótimo. Não tinha parado pra pensar nisso, cara. Eu acho que é completamente inviável, velho. É exatamente isso. Um continente diferente. Como é que viaja todo santo dia?
É isso aí, shoot clock violation.
Ele ainda continuou batendo
ainda
a bola.
Não deu a bola pro juiz, não quero saber.
Agora eu estourei, puta, você tá vendo, uma hora eu paro muito cedo, outra hora muito tarde, desculpe. Passei.
Mas é, assim, gente, claro que é difícil, mas vamos pensar as dificuldades, quais são? É longe pra caralho.
Distância.
É longe.
Basicamente.
Por que que a gente não faz, então, um negócio assim, uma divisão lá? Faz só uma divisão. Com o Real Madrid, Manchester United, é, sei lá, Barcelona, o fulano de tal, o
Fenerbahçe.
Mas aí já não é o campeonato europeu, e aí não seria só organizar um mundial, então, alguns jogadores da NBA?
McDonald's, voltar ao McDonald's.
Voltar ao McDonald's Open, pode, essa é uma possibilidade. Agora também é uma possibilidade de, sei lá, cara, de as franquias irem viajar e fazerem um tour de 10, 15 dias e jogar com todos esses times. E depois, assim, ó, gente, é difícil, eu sei. Eu tô aqui tentando buscar soluções
pra proposta do louco.
Eu tenho certeza,
né,
que a NBA ia curtir ter um clube na Europa e um mercadão ali que estaria louco pra ver jogo, consumir produtos, isso que a gente sabe. Então, assim, lógico que é difícil, mas se a gente pensar um outro formato de campeonato, pode ser.
Mas é a mesma dificuldade que tinha nessa época do McDonald's também, Kroos, porque é a própria falta de respeito mesmo, assim, que os times da Europa não são super considerados pelos times da NBA. Você lembra como é que eram esses jogos? Os caras iam para cumprir tabela quando iam, entendeu? Então, não sei se ia rolar assim, uma competitividade mesmo. Até porque se pegar os melhores times da Europa, não sei, você acha que daria um bom jogo contra um time...
Então, aí a gente está pensando o quê? Expansão da NBA ou um outro campeonato? Porque se é expansão da NBA, vai ter que ter jogador, vai participar do draft, vai ter uma série de coisas, entendeu? Agora, se for só um campeonato do campeão da Euroliga contra o campeão da NBA, aí realmente vai ser o que sempre foi. Mas eu acho que a proposta do megalomaníaco do presidente do Real Madrid é participar da NBA mesmo. É que tenha jogo, e ele tem o mesmo número de jogo que os outros, ele tem uma conferência, classifica para um playoff. Enfim, dificílimo. Até porque ele teria que optar por ou a Liga ACB ou a NBA, né? Porque como é que você participa
tudo ou a NBA, não é nem só a Liga ACB.
Mas o que eles
podiam
fazer, que talvez seja mais viável, é a D-League sendo a Europa, por exemplo. Entendeu? Tipo, você faz o campeonato, tipo, a Série B da NBA sendo a Europa, assim. E daí todo mundo participa do draft. E os jogadores, quando estão na D-League, em vez de ficar jogando nos Estados Unidos, jogam na Europa.
Eu vou sugerir que os finalistas de conferência da NBA vão jogar a Liga das Américas, então. Jogar com o Bauru, com...
Mas eu acho que, assim, o passo da NBA de chegar na Europa, ela já deu. Já é levar time lá, fazer pré-temporada, jogar contra time europeu. Eles já fazem agora um jogo valendo do campeonato, que ano passado, se eu não me engano, foi na Inglaterra.
Em Londres,
é. O passo deles de chegar e conquistar mercado já foi dado. Eles não vão querer colocar os... A gente passou aqui alguns programas discutindo que tem vários jogadores que querem diminuir o número de jogos na temporada regular.
Exatamente.
E aí você pega os caras querendo diminuir o número de jogos e você fala, beleza, a gente diminui, mas agora você vai ter que viajar pra Europa pra jogar? Não faz sentido nenhum, né? Meio...
Mas os caras fazem isso já, eles já passam dias viajando. O San Antonio Spurs passa, sei lá, 10, 15 dias na temporada porque no ginásio dele tem um rodeio.
É.
Assim, na Europa é até mais fácil viajar que nos Estados Unidos. Uma vez que você chega lá, claro. Mas ali dentro os percursos são menores. Enfim, você reduz o calendário, diminui a quantidade de jogos e você tem que viajar, sei lá, duas vezes por ano para fazer 20 jogos na Europa.
E mas aí? A real é que se fosse viável isso, já teria acontecido com o futebol, não teria não?
Por quê?
Não, porque a Liga Americana de futebol, ela começou agora a crescer.
Não,
mais,
eu
né?
digo, por exemplo, Champions League e Sul-América.
Que é o Brasileirão?
É, juntar com o Brasileirão não dá, né, Dedé? Imagina
o Boca.
Imagina o Barcelona jogando com o Santos.
Já rolou, a comparação, né? É exatamente igual na minha cabeça, olha. Cara. Bom, ué, é mesmo, a NBA comparar com o time europeu é a mesma comparação de comparar a Champions League com o Brasileirão, velho. Não é?
É uma comparação possível, mas eu acho que tá... Não é exata. A distância da NBA para é um pouco grande demais. Em termos de mercado, em termos do que representa, assim, acho. Não é como Boca e Manchester, sei lá.
Então, vamos encerrar esse assunto antes que eu tenha que provar para vocês que o Corinthians ia jogar pau na Champions League. Mas, então,
tá bom,
vamos para a última proposição de Juliano Galli.
Para terminar. Meio na surdina, a NBA mudou uma regra importante no seu sistema de classificação para os playoffs. A partir já dessa próxima temporada, não vai mais rolar aquele negócio de os campeões de divisões garantirem vagas nos playoffs, mesmo com um aproveitamento menor que outros times. Agora, vai valer apenas a classificação geral e os 8 times com melhor aproveitamento de cada conferência irão para a pós-temporada. Se essa regra tivesse valendo no ano passado, por exemplo, o Clippers enfrentaria o Trailblazers na primeira rodada do Oeste e nós não teríamos aquela série simplesmente épica entre Los Angeles Clippers e San Antonio Spurs. Então, para terminar esse giro de notícias de hoje, o que é que vocês acham dessa mudança de regra na NBA? Vai melhorar? Vai piorar? Ou no fundo, não vai mudar muita coisa?
Eu acho que não muda muita coisa não, mas curioso que teve que esperar destruir a temporada do Clippers, né? De pegar o San Antonio pra fazer uma mudança dessa.
É, acho que eles perceberam que tinha alguma coisa errada no calendário, né?
Vai melhorar. E a mim não falou nada.
Eu acho uma boa também.
Aê, boa.
A bola ficou em suspensão por alguns minutos até que alguém a retomasse.
Eu quis fechar a jogada, Dedé.
Desculpa, não tava preparado.
O Leandro joga de frente pro relógio de 24 segundos. Se você quiser deixar a bola no final da posse com ele, pode deixar que ele se garante.
Boa. Mas eu acho que melhora, cara, principalmente por conta desse ano passado, né, que foi o que o Kroos falou. O Clippers acabou ganhando do San Antonio, acho que numa das melhores séries. Do ano passado foi a melhor série pra mim, mas uma das melhores séries dos últimos anos, eu ia falar. Mas ao mesmo tempo que ganhou do San Antonio nessa série, chegou visivelmente cansado, né, pra série seguinte, com o Chris Paul semi-lesionado. Então acho que comprometeu tanto a temporada do San Antonio Spurs como a temporada do Clippers e consequentemente os playoffs como um todo, assim.
E tem um outro ponto, né, que precisa mexer, que é aquela classificação de leste-oeste. Essa é que
Eles têm que reorganizar o mapa de uma maneira lógica, porque o mapa hoje ele não tem mais a questão lógica, né? Porque tem time do leste que tá no oeste. Exatamente, precisa dar uma reorganizada nisso. Mas eu acho que demorou eles fazerem essa alteração, porque perceberam que influenciou um pouco na temporada de um time que era candidato a título. influenciou bastante, na verdade, ter que fazer uma primeira rodada contra o San Antonio.
E aí eu não lembro de acontecer isso outras vezes, assim, em outras temporadas. Não lembro de ser tão marcante.
Você lembra
assim,
que a gente, até explicou em algum dos nossos programas o porquê o Portland estava na frente, uh-huh. porque não é uma coisa que normalmente acontece, né? Então acho que deixaram até o dia que apareceu de novo e falou: olha, tem essa regra aí, a gente tinha esquecido.
É, mas, senhores, na prática, a divisão por divisão. Acabou, né? Não tem mais validade nenhuma para a título de classificação.
Não, de classificação não, mas de você joga mais
você
vezes
joga quatro
com
vezes
da sua
com,
divisão.
Mas para efeito de classificação,
a única questão é que você joga mais com quem está mais perto, mas também tem o lance que geograficamente as divisões também elas não são bem estabelecidas, não.
É, tem título de divisão também que pode contar alguma coisa no currículo. Mas o que eu ia falar pro Proves é que esse negócio de conferência, acho que os caras não vão mexer não, viu, velho? Principalmente porque eles têm meio que esse método da loteria do draft, que é meio que pra tentar ir consertando essas coisas meio que aos poucos, assim. A Conferência Oeste agora tá muito melhor que a Conferência Leste já há alguns anos, mas já teve o movimento contrário também, né? Já teve a Conferência Leste superior à Conferência Oeste, na época do Jordan, por exemplo. Acho que são coisas que vão e voltam, e enfim, acho que a loteria do draft é meio que uma tentativa de melhorar isso, só que ultimamente não sei o que está acontecendo, que ou os caras estão muito mal administrativamente, ou os drafts estão sendo muito ruins.
Muito bem, Dedé, e com suas sábias palavras, nós fechamos o Giro de Notícias de hoje.
Dime que no estoy soñando. Dime que no estoy soñando.
Se é algum sangue que impulsiona a emoção em momentos decisivos do esporte, este é o sangue latino. O
sangue latino. Pois é, né? Na semana passada a gente ouviu a conquista da Venezuela, toda aquela emoção. Eu, na semana passada, estava ouvindo no Link Pirata, lá no trabalho, e caí na transmissão da TV espanhola do jogo de Espanha e França. E é impressionante como os caras torcem, assim.
Nossa, é muito bom, cara.
Não, o Galvão Bueno, ele parece um cara super equilibrado e idôneo.
Passaria assim no teste pra cardíaco tranquilamente.
Tranquilamente, cara. Um espanhol que acompanha ali, olha o Galvão e fala, pô, mas ele podia pôr um pouco de emoção nisso também. Ele tá muito pouco patriota, esse Galvão Bueno aí. Eles diriam isso. E aí eu falei, não, o final do jogo, que foi aquele Sérvia, a Espanha e França, que com um minuto a Espanha estava 3 pontos atrás. Um minuto faltando. E aí eles foram buscar o jogo e ganharam o jogo lá na casa dos franceses, no estádio, que foi o jogo que com a maior audiência da história do basquete europeu. Não houve um jogo com tanto torcedor como aquele que foi realizado num estádio de futebol adaptado, aquelas arenas e tal. Então isso realmente mexeu com os caras e como o pessoal gostou bastante do áudio da Venezuela, vamos ouvir agora como foi a conquista espanhola do ponto de vista dos espanhóis.
7-8-7-5. Tenemos el balón en ataque, no pasa nada. Bueno, tiene que meter los tres. Tiene que meter los tres y tenemos el balón en ataque.
Y bueno,
ahí sí se podría especular con las faltas, depende de quién esté en la cancha.
Es falta, Ahí está Batum.
Ahí está Sergio para salir inmediatamente si hace el último lanzamiento.
Bueno, primero tiene que meter los tres tiros libres.
Vamos. Ahí está lanzando.
Hemos dicho.
Fallando primer tiro libre.
Lo dijimos con Schroeder. Fallando en su momento tiro libre. Con Alemania. Tenía que meter los tres tiros libres. No es fácil. Son 27.000 personas aquí.
Quiere el cambio mirándole. Sergio Rodríguez. Lo ha pedido Sergio Scariolo para, si mete la última, para que Sergio esté en la cancha de nuevo.
7-8-7-5. Falla mejor. Segundo tiro libre.
Mejor. Bueno, ahora
un poquito mejor.
Mejor que nunca bloquear ese rebote. Muy atento, Yul, a que no entre de Colón en carrera.
Ahí está Batum.
Muy atento Rudy a bloquear al tirador.
La presión que le ha podido a Nicolás Batum.
Claver y Batum.
Un hombre con experiencia en NBA. El balón
ese,
que se va
ese, ese. Por favor.
Gasol que lo coge. Felipe Reyes. Balón para Rudy. Lleva Yul. Yul que la puede jugar en ataque. Va a jugar en el estático. Para Rudy.
¡Dásela! ¡Dásela!
en la final. 80-75. No puedo deciros más cosas de lo grandes que sois. Merecéis el cielo. Os habéis metido en los
Ele dizia para olhar para o céu agora nesse final, e eu acho que ele ia embora ainda com mais metáforas.
Eu gosto que tem uma hora que, acho que quando o cara faz a cesta, tem um jeito que assobia. Assobia no meio da transmissão, assim. Você ouve o cara...
É, demais. Você vê ele escalando os caras no rebote. Você bloqueia o cara que chuta, você bloqueia aqui, bloqueia lá.
Meu favorito é o Alele Rouge. Então, Alele Rouge.
E é engraçado porque...
Zoando os franceses, né? Porque vamos os vermelhos.
E o Batum errou os três lances livres no final do jogo, né? Pra empatar, ele errou todos os três. E também o Tony Parker, acho que cometeu uns outros dois erros. Quer dizer, a França também... errou demais no último minuto. Mas deu a bola, deu toda a chance pra Espanha também.
O Tony Parker levou um toco que caiu de costas no chão, cara.
Não, e o que ele tinha que estar fazendo ali, né?
Tipo... Nossa Senhora.
E lembrando que o Batum meteu a bola que levou o jogo pra prorrogação, né?
Foi fantástica.
Fantástica,
né?
Pegou. É.
De
chutou,
costas virou, meteu a bola,
meteu a bola, levou o jogo pra prorrogação, chega lá, na hora H, erra os três.
Eu nem lembrava dessa bola, pra você ter uma ideia como arruinou todo o jogo.
Mas o lance do jogo, né? Porque a França só chegou na prorrogação e continuou brigando pela vaga por conta dessa bola do Batum, que foi um achado, né? Eu não esperava que ele metesse aquela bola de jeito nenhum.
Jamais.
E o cara erra lance livre depois, né? Vai entender.
Não, e esse lance de você empatar o jogo numa bola dos três e depois errar três lances livres... aconteceu agora há pouco, não estou me lembrando se foi no FIBA Américas ou no próprio Eurobasket.
Não, no Eurobasket, o jogador alemão Schroeder,
ele errou
um só, ele só errou o último. Ele acertou os dois primeiros, e se ele acertasse o último, o jogo ia para a prorrogação, que era Alemanha e França.
O espanhol não, fala isso, Espanha. O narrador espanhol na cena fala, né? Ah, o alemão, o Schroeder, ele fala desse... O cara ficou então, com pressão e errou.
Era contra a Espanha também, né, esse jogo, se eu não me engano. E aí ele errou o último, e aí a Espanha pegou o rebote e acabou o jogo.
E só um detalhe também, você numa transmissão de basquete puxar um olê, 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 é realmente pra gente tirar o chapéu.
O olê, olê é demais, né?
Não é à toa que ele...
Ainda tem uma rima pronta, sem nada. Não, tá
improvisando. Olê, olê, olê.
Ah, mas acho que um pouco do contexto, né, que o Krobs contou, os caras estão jogando no maior jogo, né, em quantidade de pessoas, na casa do adversário. E o cara tem três lances livres pra acertar e ele erra os três. O cara foi a loucura, né?
E tem o tamanho da rivalidade que se tornou Espanha e França nos últimos anos, né?
Exatamente.
Todos os campeonatos, eles sempre se encontraram, se enfrentaram. E nos últimos, quem se levou a melhor nas últimas vezes foi a França.
Exatamente. E
então,
agora...
Tipo, o Eurobasket que foi na Espanha, né? Que foi feito pra eles serem campeões. A França foi lá e ganhou dos caras. Então, é a maior rivalidade do basquete mundial atualmente, Espanha e França. E, bom, só para falar mais do Eurobasket, né? Do outro lado, Lituânia ganhou da Sérvia. Sérvia também, que é um timaço que eu realmente achava que fosse para a final e quero que esteja na Olimpíada do Rio, mas também vai ser outra que vai ter que passar pelo crivo do pré-olímpico mundial. E no fim a Espanha ganhou com uma certa facilidade.
Ô Dedé, eu queria que você falasse sobre o Teodosić.
Teodosić, cara, nesse jogo contra a Lituânia foi anulado. Foi o melhor jogo, foi o pior jogo da Sérvia e o melhor jogo da Lituânia na competição. E daí a Lituânia, inclusive, eliminou a Sérvia para passar esse papelzinho que passou na final. Não teve nenhuma chance de ganhar em nenhum momento na final. Mas na semifinal jogou muito bem, estava o tempo inteiro dobrando em cima do Teodosić, que apesar disso, meteu uma senhora de uma bola dos três para quase levar o jogo para prorrogação, só que daí depois fez que nem o Tony Parker e cagou, perdeu a bola e perdeu o jogo.
Eu queria que você falasse só sobre a beleza dele, o resto não faria diferença.
O Teodosić foi um dos primeiros caras a ganhar o prêmio de Raulzinho de Beleza, né, nesse programa. Eu acho que a gente já falou o suficiente sobre isso.
Era isso que eu queria que você lembrasse.
É isso que a gente queria.
É isso.
Muito bem, então nós vamos ao nosso primeiro intervalo musical, que vai homenagear uma música e um hit, na verdade, do ano de 1946 aqui no Brasil. Nós vamos ouvir o clássico Baião, de Humberto Teixeira e Luiz Gonzaga, mas com os quatro ases e um coringa.
diretamente de 1946. Vamos lá.
Estação Basquete da Rádio Central3.com.br tem o prazer de vos apresentar Bola ao Cesto.
O quadro mais glamouroso e histórico da história do rádio, da web rádio também. O Bola ao Cesto, essa semana, não tem Rafael Gonzaga e sim André Cavalieri. Antes de eu chamar André Cavalieri, uma pequena errata aqui que... Marcos do Amaral Jorge disse que a França havia vencido a Espanha no último pré-olímpico, e não foi. Foi no Mundial do ano passado, que
também eu tinha falado no Eurobasket, mas
aconteceu
não...
aconteceu na Espanha.
É. Falou bobagem, né?
65 a 52, foi um senhor couro, na verdade.
A gente não esperou você, ouvinte atento, nos adiantamos. Mas vamos então a ele, André Cavalieri, um novo contador de histórias.
É uma felicidade entrar depois dessa trilha tão superior à minha, né? Dá até uma invejinha. Mas o Miguel, a gente vai falar aquele negócio, né? Como que a NBA surgiu e o porquê que ela deu certo. E tudo começa com a Segunda Guerra Mundial, cara. O começo do século XX eram tempos loucos, sabe, cara? Tempos muito loucos mesmo, assim. Teve a Primeira Guerra Mundial, Segunda Guerra Mundial, a galera pirava naquela época. Muita
gente...
que
agora é tranquilo, né? Agora não existe ódio,
não
nem
tem mais nada disso no mundo.
Nem fascismo no mundo, né? Que bom.
Não, que existe, existe, mas estamos falando de guerras mundiais, né? Tipo, existe muita gente morrendo, muita gente sofrendo, enfim, até me estenderia mais do que devo se a gente entrasse nesse
vamos
assunto.
Entrar, é basquete.
Exato. No começo do século XX, você teve essas grandes guerras, grandes transformações, fatos históricos que caem no vestibular, não é verdade? Esse tipo de coisa que você está falando não cai no vestibular. A Segunda Guerra Mundial fez tudo parar, Miguel, nos Estados Unidos. Até o beisebol, que era o esporte mais famoso da época, mais popular. Ao lado do beisebol você tinha boxe, corrida de cavalos e hockey, principalmente nessa parte aqui mais para cima, perto de Toronto, tal, Canadá, onde eu tô. Os grandes donos das grandes arenas dos Estados Unidos, donos das arenas de Nova York, de Boston, de Filadélfia, de Detroit, de Chicago, eles estavam sem movimento, porque como eu disse, tudo parou por conta da guerra. É, as pessoas tinham que ir para, meu, cuidar das suas famílias, tinham que defender o país na guerra, tava gente morrendo, enfim. É, e esses caras começaram a falir, e era de interesse desses caras retomar as atividades o quanto antes e retomar com o maior número de atividades possíveis para conseguir retomar a renda deles. É, e até então não existia uma liga profissional de basquete, apesar de já ter tido antes tentativas de liga, nunca deu muito certo. A primeira tentativa de liga profissional de basquete foi na década de 1920. Acontece que no final da década de 1920, 1929, foi a Grande Depressão dos Estados Unidos. Quebrou a Bolsa nos Estados Unidos e tudo que era empreitado, tal, principalmente que ainda não estava muito firmada, muito estabelecida, faliu. Inclusive essa primeira tentativa de liga profissional de basquete.
Deixa eu te interromper.
Deixo.
Tá. Tem uma história engraçada nessa pausa das grandes ligas por conta da guerra. Foi quando eles inventaram a liga de beisebol feminina, que até fizeram um filme depois, sei lá, na década de 90.
Softball?
Não, era o beisebol feminino mesmo, que a Madonna fez esse filme junto com o Kevin Costner. Vai, segue aí, Dedé.
Olha essa assistência cultural incidental. Assistência cultural da Madonna, cara. E Kevin Costner. Segue aí, Dedé, com a depressão. Hein?
Grande elenco.
Vai, segue aí.
Segue da depressão, Dedé.
Só que o que aconteceu? Quem que sobreviveu à guerra? Sobreviveu o basquetebol universitário, na verdade. Tanto por conta dos caras que não tinham idade suficiente para entrar pro exército, quanto por conta dos caras que eram altos demais pro exército. E então o que aconteceu foi que os caras das grandes arenas aproveitaram que o basquetebol universitário continuava com seus principais atletas e trouxeram esses caras para grandes arenas. Vamos colocar esses caras aqui, é o único cara que estão aqui mesmo. Vamos fazer jogo com esses caras, tentar ganhar dinheiro com esses caras. E aconteceu que o basquete universitário meio que se estabeleceu mesmo nessa época. Então ficou isso, o basquetebol começou a crescer nos Estados Unidos por conta do basquetebol universitário. Com o fim da Segunda Guerra Mundial, a maioria das arenas voltou a ter movimento 5 vezes por semana. Você vai falar, pô, 5 vezes por semana tá bom, né? Mas os caras, não, né? Sempre que dá, os caras querem ganhar mais dinheiro, tinham 2 dias livres. Os caras falaram, pô, vamos agora, é a hora de criar essa liga profissional. Então, os donos das arenas se reuniram com Walter Brown, que era o dono do Boston Bruins, que é um time de hockey de Boston, com outro cara chamado Al Stuffing, que era o dono do time de Cleveland de hockey, e eles se reuniram em Nova York no dia 6 de junho de 1946, ou seja, um ano depois do fim oficial da guerra. Exatamente 10 meses depois da primeira bomba ter caído no Japão. E daí surgia a Basketball Association of America, BAA, que é os primórdios da NBA, justamente. 11 times, 60 jogos para cada time, né? 60 jogos a temporada, 48 minutos de duração. Tempo esse pensado para que o jogo durasse 2 horas, que era o quanto que os caras falavam que os clientes pagavam pelo ticket, eles pagavam por 2 horas de entretenimento, por isso eles fizeram um jogo com 48 minutos de duração. E o presidente seria, inclusive, o mesmo presidente da Liga de Hockey. Todas essas arenas não eram pensadas no basquete, era pensado para hockey, para boxe e tal. E esse cara que trouxe o basquetebol para dentro dessas arenas. É até interessante falar do primeiro jogo, ô Miguel, que aconteceu no dia 1 de novembro de 46, entre o time de Toronto. Inclusive, o primeiro jogo da NBA foi em Toronto, cara. Olha que legal. Eu estou na cidade onde aconteceu o primeiro jogo da NBA.
Parabéns, Dedé. Boa, garota. Nós, da hora demais.
Exato, obrigado. O Toronto Huskies, na época, jogou contra o New York Knickerbockers. New York Knickerbockers, que é o New York Knicks, né? Claro, se você procurar, a gente fez um post. O Rafael Gonzaga fez um post sobre o porquê dos nomes, dos times e tal, e ele explica desse nome Knickerbockers, está lá no blog, lá no UOL. E esse jogo, é claro, foi no ginásio de hockey de Toronto, Maple Leaf Gardens. E o Knicks ganhou esse jogo por 68 a 66, em frente a um público bom até, de 7 mil pessoas. E é um público bom mesmo, principalmente porque o jogo era em Toronto, onde os caras nunca tinham jogado basquete na vida, os caras jogavam hockey, entendeu? E daí as estratégias de marketing eram excelentes, tipo, tinha um cartaz com um jogador mais alto ali do lado, um cartaz em tamanho real, né, dele, o George Nostrand, era o nome do cara, ele tinha 2,04 metros, e a promoção era qualquer um que tivesse mais que 2,04 metros entrava no jogo de graça. E daí é importante ter essa promoção, porque os ingressos estavam caros, né? Os ingressos variavam ali de 75 centavos, o mais caro chegava a 2,50. Tudo bem que a gente está falando de 46, então isso representava uma outra grana. O jogo foi muito interessante, só tinha branco, não tinha shot clock violation, então você podia ficar com 1 minuto e meio a bola no ataque, não tinha problema, ninguém saltava, tinha cara que era jogador e técnico. Ou seja, por essa descrição você percebeu que foi um fracasso absoluto, né? A liga quase faliu de um ano para o outro, não tinha nada de entretenimento ali. E de um ano para o outro, dos 11 times, 4 desistiram e só sobraram 7, meio que, putz, acho que não vai rolar. Acontece que tinha uma outra liga que estava surgindo mais ou menos na mesma época, a NBL, que é a National Basketball League, que não tinha essa mesma estrutura de arenas e ginásios e tal, mas tinha os grandes talentos, incluindo o maior de todos. Quem que era o maior de todos, Olim?
É o Mikan.
Mikan, exato. Quem é o Mikan?
Pode explicar, Dedé. Você é capaz, cara. Você tá indo bem.
Não, mas você sabe quem é o Mikan? Sabe.
Eu sei. Ele é o primeiro cara, o primeiro grande pivô que a NBA teve. Jogava no Minneapolis Lakers e usava um óculos ridículo.
Exato. George Mikan, primeiro pivô, também conhecido como Mr. Basketball, era dessa outra liga. E os caras falaram, pô, a gente precisa trazer esses caras. Porque a gente tem uma puta estrutura que eles não têm. Só que não tem ninguém torcendo pra gente, porque os nossos caras são muito piores. Então, esse cara que já tinha um know-how, esse presidente, que era o mesmo presidente da Liga de Hockey, que se transformou em presidente da NBA, já tinha um know-how de como trazer talentos, foi atrás desses caras e, de fato, conseguiu trazer eles. 3 anos depois da fundação da BA, Basketball Association of America, eles se uniram com essa outra liga, com a NBL, e se juntaram oficialmente, e enfim, surgiu a NBA, aí sim, em 1949, e ainda não seria um sucesso. Tinha problema de público, tinha problema de calendário, o universitário continuava chamando mais atenção, até que, no melhor estilo, como é que era o nome daquele juiz do Brasileirão? Ele era até de Jacareí, que foi um escândalo de corrupção no Brasileirão.
Edilson Pereira de Carvalho.
É, Leandro, tá aí pra isso.
Exato, Edilson Pereira de Carvalho. Tinham vários Edilson Pereira de Carvalho lá também. Rolou um puta escândalo no basquetebol universitário que manchou a competição daquela época. Os caras do basquetebol universitário tiveram que sair das grandes arenas, enfim, foi uma catástrofe do basquetebol universitário. Mas, por outro lado, o basquetebol profissional foi bom, porque os caras tinham mais espaço agora nessas arenas. E daí, uma virada definitiva foi em 1954. Depois de que os basquetebol universitários já tinham ido pro brejo, os caras inventaram um negócio que revolucionou o jogo, que foi o shot clock, cara. 24 segundos para atacar a bola, revolucionou a NBA, e daí para frente, Miguel, foi só alegria. No ano seguinte de ter inventado o shot clock, entrou o Bill Russell na liga, depois, logo depois, veio o Will Chamberlain, e daí a NBA se transformou nisso que a gente conhece hoje. Grande sucesso, continua crescendo e tal. Então, se você quiser abrir um entretenimento, crie um shot clock, Miguel. Essa é a moral da história.
Ah, muito bem, Dedé.
Um sim. Self-service com shot clock, imagina?
É revolucionário.
Minuto 20 para escolher o prato.
É revolucionário, porque aquela pessoa que empaca para pegar rúcula, qual é o erro, né? Mas, bom, esse foi o Bola ao Cesto que contou para vocês a história toda
do mundo
da NBA e sua relação com o contexto político, econômico, cultural da Europa no Entre Guerras.
Eu preciso fazer
pera, esqueci de falar. Não, brincadeira, esqueci de falar, não.
Eu falei errado, não era o Kevin Costner, era o Tom Hanks.
Mudou, hein? Muda a referência pro
ouvinte. Muda não, porque o Tom Hanks ganhou o Oscar, pô. O cara é bom também.
Mas o Kevin Costner é o grande guarda-costas.
Não, mas o Kevin Costner em Dança com Lobos também esteve brilhante, né?
Maravilhoso, é por isso que nós estamos encerrando o Bola ao Sexto de hoje. Este é o Brasil Gil, mas poderia entrar com uma marcha fúnebre, por que não?
Fúnebre.
Já que temos a saída de um grande time que vai, inclusive, mexer na Libertadores e na Sul-Americana do basquete, que a gente não dá nem o nome, se dá o trabalho de aprender o nome.
A Liga Sul-Americana e a Liga das Américas, você quis dizer, não respectivamente, né? Seguinte, o Limeira parou com o time de cima, né? Vai continuar com as suas categorias de base, que inclusive são categorias de base que alimentam um time que é simplesmente decacampeão regional, pra você ter uma ideia da importância desse time na região que está inserida, região de Limeira, interior de São Paulo, e é um time que fecha as portas para o NBB com dois campeonatos paulistas no colo, mas com qualificações no próprio NBB importantes, chegou inclusive a semifinal, qualificações continentais.
E é um dos times, deve ser dos clubes fundadores também,
sim,
né?
Se eu não me engano, sim.
Fundadores, e é time que comportou MVP de NBB e tudo mais.
O presidente da liga é do Limeira.
Olha só. E o Cássio Roque, que é um dos gestores, na nota oficial, né, que o Limeira colocou em seu site anunciando o fechamento do time, diz o seguinte, abre aspas, nós estamos parando as atividades do time sem nenhuma dívida. Fizemos o possível e o impossível para mantermos o projeto até aqui. Chegou o limite, a situação é embaraçosa, mas a cabeça está erguida, pois não estamos com nenhum tipo de dívida. É aquela vitória de pirro, né? Não tem nenhuma dívida, mas o compromisso também é dívida, né? O compromisso de você fazer uma temporada inteira, de jogadores que deixaram de assinar com outros times para ficar com você, e agora perto de começar a temporada... Perto de começar a temporada não, né? No meio do Campeonato Paulista você descobre que o seu time tá fora. Alguns jogadores já se remanejaram, o Bauru já pinçou dois, e alguns jogadores são muito relevantes, bons, de qualidade, mas você também tem que pensar que tem médico, tem nutricionista, tem fisioterapeuta, tem massagista, e tem todo um povo que tava esperando. E assim, né? O mesmo Cássio Roque declarou que o Limeira é uma vítima nesse momento da grave crise econômica do país. Ele levou a questão do Limeira para um macroeconômico da nação. Eu acho um pouco cômodo pensar isso. Acho que se é para pensar macro, vamos pensar o basquete como um todo, como a liga como um todo, como negociar contratos que englobem todos os times. A discussão é bem complicada, mas eu quero saber dos senhores se é uma questão do basquete ou do país.
Olha, pergunta difícil,
difícil,
né?
Não, uma pergunta difícil, mas assim, nós já tivemos também, para a gente não tomar tanto tempo com esse assunto, mas nós tivemos também há algumas semanas o anúncio que o Palmeiras também não ia fazer parte, e também há algumas semanas nós falamos da parceria entre NBA e NBB para ver se a NBB consegue arrecadar mais fundos também, o que talvez evitaria que times com nome assim ficassem fora das suas competições.
Hoje esses times, principalmente do interior, se você pegar a camiseta deles, eles vivem muito de pequenos patrocinadores, né? E eu não sei o quanto a economia tem influenciado nesses pequenos patrocinadores dessas pequenas cidades, né? Sei lá, o cara do supermercado de Limeira que patrocina os caras com um alimento também deve estar passando por alguma situação que ele não consegue mais cumprir com o acordo, enfim.
De toda forma, se não tem dinheiro, não tem dinheiro, né? O Sub-19, o Sub-22 e o Sub-15 vão continuar. Então você tem ainda três times que dá, sei lá, três dúzias de atletas.
Mas que custa infinitamente menos do que manter o time jogando NBB, né?
Exato, e aí você... Aí eu começo a ver uma silhueta de, peraí, então tem algum furo no NBB, né? Que o time consegue ter o Sub-15, ter o Sub-19, ter o Sub-20, deveria ser mais orgânico. Essa é uma parte do esporte que eu tenho dificuldade assim, eu não sou um bom economista. O meu dinheiro, a minha conta bancária, se você quiser acessar, amigo, você vai entender que eu não sou um bom economista. eu não sei como resolver, mas eu sei que é bastante triste. O Limeira era um dos times que tinha uma torcida legal, que tinha um...
Tem uma história
que
legal.
Que girava, né? Bacana o basquete.
Bom, algo a dizer?
Mas... O Batalha falou que tinha uma história bacana, eu virei pra ouvir. Mas
não, tinha uma história legal, eu digo a cidade. Eu tenho um grande amigo meu, que alguns de vocês conhecem, o Pedrão. O Pedrão é de Limeira e jogou basquete lá, né? E o basquete de Limeira é bem... Ele me conta altas
tradicional,
histórias,
né?
Lá.
Tradicional, né?
É bem tradicional mesmo.
Muito bom. Ficamos parecido com aquele comentarista do Space, em que vamos contar a história de um amigo do interior. Em homenagem a tudo isso, nós vamos ouvir um sucesso de 1946, que era também primeiro lugar das paradas, só que dos Estados Unidos. E vejam vocês, é uma música do Frank Sinatra, que chama Coffee Song, né? Música do café, e o subtítulo é They've Got an Awful Lot of Coffee in Brazil. Tem uma quantidade... esquisita, muito grande de café no Brasil, e ele fica tirando sarro, quer que a gente só bebe café. Vamos ouvir então Frank Sinatra, clássico de 1946.
Way down among Brazilians, coffee beans grow by the billions, so they've got to find those extra cups to fill. They got an awful lot of coffee in Brazil. You can't get cherry soda, 'cause they've got to sell their quota, and the way things are, I guess they never will. They've got a zillion tons of coffee in Brazil. No tea or tomato juice, you'll see. No potato juice, 'cause the planters down in Santa's all say no, no, no. A politician's daughter was accused of drinking water and was fined a great big $50 bill. They got an awful lot of coffee in Brazil. Need savor, coffee ketchup gives them flavor, coffee pickles way outsell the dill. Why they put coffee in the coffee in Brazil? No tea, or tomato juice, you'll see. No potato juice, 'cause the planters down in Santa's all say no, no, no. So you'll add to the local color, serving coffee with a cruller. Dunking doesn't take a lot of skill. They got a
pobre cultura ditadura, pulo fora da política.
E como a ditacuja é craca, é crica, foi grudar bem na cultura, não é, Itamar Assunção?
É.
E hoje Gustavo Battaglia tem uma dica para perfurar isso. Que tem a ver com o nosso tema de hoje, não é?
Tem a ver com o tema... Tem, não tem, né? Segura aí, Miguel, na câmera, pra galera ficar olhando o livro. É, tem e não tem, na verdade. Quando a gente escolheu o tema falar sobre primórdios, né? Eu tinha esse livro em casa que foi escrito pelo próprio inventor do jogo, né? Curiosamente, o livro foi escrito 43 anos depois que o jogo de basquete foi inventado, né? O basquete foi inventado em 1891. Na cidade de Springfield, a mesma, do Simpson, em Massachusetts. E a ideia, na verdade, era que o diretor da YMCA da cidade chegou para o Naismith, um professor canadense, e falou, olha, inverno, não está rolando essas aulinhas de calistenia e ginástica, cria um jogo que seja jogado dentro do ginásio para acalmar essa molecada.
O que é calistenia?
Calistenia são exercícios de aquecimento, Dedé. É tipo ficar fazendo cabeça, ombro, perna e pé, tá ligado?
Polichinelo.
Polichinelo. Isso. Esses são os exercícios calistênicos. E aí o desafio era ele inventar um jogo que acalmasse essa molecada durante o inverno. E aí ele teve a brilhante ideia de pegar dois cestos de pêssego, colocar um em cada canto do ginásio, né, da YMCA. Curiosamente... O batente lá em cima ficava 3,05 metros, que é a mesma altura do aro hoje, né? Desde o primeiro dia foi essa altura. E aí ele colocou 18 moleques para jogar um contra o outro, ou 18 contra 18, e o objetivo era colocar a bola dentro do cesto, mas não tinha batida de bola, enfim. A história do basquete todo mundo conhece um pouco, mas a ideia é falar sobre o livro. Né? Como ele foi escrito 40 anos depois do jogo ter sido inventado, O Naismith, ele conta, né, um pouco sobre a mudança das regras do jogo, ele conta também sobre a origem, qual foi a necessidade que ele teve de criar esse jogo. E ele fala um pouco sobre o desenvolvimento, né, ele fala do desenvolvimento do jogo entre mulheres, do desenvolvimento do jogo, né, nos Estados Unidos, como ele funcionou. Então ele conta assim, desde a criação, por que ele criou, até onde o jogo tinha chegado lá no ano de 1941, que foi quando o livro foi escrito a primeira vez. Esse exemplar, ele é de 96, né? Deve ser a centésima, sei lá quantas edições. E aí eu queria fazer um gancho dentro do gancho, porque um dia a gente ainda vai falar sobre esse documentário. Tem um documentário muito legal do 30x30, o Crop já viu esse aí, né?
Qual?
O 30x30, que fala sobre as regras originais do basquete, né? Que é um cara que é da Universidade de Kansas, que ele é fanático por basquete e pela história do basquete, e ele tenta resgatar as regras originais escritas pelo Naismith à mão, e ele tenta levar de volta para Kansas, né? There's No Place Like Home é o nome desse documentário. A gente pega um outro dia e fala um pouco mais sobre esse, que esse documentário é bem legal.
É isso aí?
Gostei, Miguel, de você mostrando as figurinhas aí. Se você não está vendo a imagem, depois dá uma olhada lá. O Miguel mostrou umas fotos, mostrou a capa do livro, fez uma gracinha, sorriu para você.
Fez lá uma graça.
Exatamente.
Estava indo bem até, fez uma gracinha aí, até o ouvinte falou, não, vou seguir aqui no meu trampo, vou só ouvir mesmo.
Melhor.
Isso aí, essa foi assistência cultural.
É meu.
Os prêmios inúteis de hoje, ele, na verdade, é só uma notícia, assim. Não é um prêmio que eu inventei de fato. E eu nem consegui pensar um nome pra ele, assim, talvez. Então eu vou fazer como ele é. É o prêmio Miss Itália 2015. Literalmente. Esse prêmio vai de Miss Itália 2015 vai literalmente pra jogadora Alice Sabatini, que atua pela segunda divisão do Campeonato Italiano de Basquete, no time que chama Valentino Alto Santa Marinella. A equipe, ela terminou o torneio com 14 vitórias e 12 derrotas. Uma campanha muito ruim. E dois detalhes sobre essa jogadora. A Miss Itália, jogadora de basquete. Ela tem uma tatuagem do Michael Jordan no quadril.
Mentira isso.
E ela declarou que ela gostaria de ter nascido, vejam vocês, no contexto que Dedé evocou, em 1942. Em plena guerra e fascismo italiano. Ninguém sabe porque ela queria nascer em 1942, mas ela declarou. Mas os nossos parabéns para Alice Sabatini. Eu vou mostrar aqui a foto para o Marcos, vocês veem a reação dele pela câmera.
Mas não dá para ver a tatuagem, né?
É, então. Eu joguei no Google aqui atrás dessa tatuagem, mas não achei.
Ah, eu não acredito, então.
Fica a questão aí. Você, ouvinte atento, vá atrás de Alice Sabatini.
Comentários à foto.
Exato, poste a foto nos comentários para a gente ver também essa tatuagem. Meu Deus do céu, nós estamos chegando ao final deste Estação Basquete 46, os primórdios da NBA. Marcos do Amaral, depois de comprometer aqui toda uma rádio, o que você tem a dizer?
Eu só queria dar uma boa noite mesmo, e o próximo programa é especial, é isso? Qual que é o próximo?
Não, fala besteira.
Próximo
não,
ainda não, próximo, tá, próximo é especial porque você não vem e o Rafa vem, é isso?
eu tô ansioso pro programa especial já. Ah. Não, mas é uma boa noite só, gente, e até semana que vem.
Muito bom. Leandro e a mim, você quer fazer um programa especial na semana que vem?
Todos são especiais, Miguel. Um abraço.
É isso aí, André Cavalieri, e você... O seu boa noite especial vai para quem?
Para ninguém. Pro Crovis, que dormiu durante meu quadro, porque eu tava vendo pela câmera aqui.
Volta, Rafa Gonzaga, por favor.
Um abraço para vocês, cara. Até semana que vem.
Olha, o Rafa já é prolixo. O Dedé conseguiu ser mais prolixo. Então vamos finalizar com ele, que não é nada prolixo.
Boa noite.
É isso aí. Fiquem ligados, na semana que vem estaremos de volta para fechar o programa um artista que nasceu em 1946.
Essa é boa, hein?
Alceu Valença. E vai cantar o quê pra gente?
Papagaio do Futuro.
Vamos ouvir, até a semana que vem.
Até mais.
Essa música concorreu ao Festival Internacional da Canção do ano de 1972. Foi defendida naquele concurso e aquela época... pelo trio Alceu Valença, Geraldo Azevedo e Jackson do Pandeiro. O Papagaio do Futuro foi composto no ano de 1970, em estado de luz, estado de graça. Em 1970, eu previa a crise do petróleo que só viria a acontecer no ano de 1974. Ouçam com atenção o Papagaio do Futuro e tirem suas conclusões. Um, dois... Estou montado no futuro indicativo, já não corro mais perigo e nada tenho a declarar. Terno de vidro costurado a parafuso, papagaio do futuro num para-raio ao luar. Eu fumo e tuço fumaça de gasolina, olha que eu fumo e tuço. Eu fumo e tuço fumaça de gasolina, olha que eu fumo e tuço. Estou montado no futuro indicativo, já não corro mais perigo e nada tenho a declarar. Terno de vidro costurado a parafuso, papagaio do futuro num para-raio ao luar. Eu fumo e tuço fumaça de gasolina, olha que eu fumo e tuço. Eu fumo e tuço fumaça de gasolina, olha que eu fumo e tuço. Quem sabe, sabe, quem não sabe, sobra. Cobra caminha sem ter direção. Que sabe a cabra das barbas do bode? A ave a voa sem ser avião. Quem sabe, sabe, quem não sabe, sobra. Cobra caminha sem ter direção. Que sabe a cabra das barbas do bode? A ave a voa sem ser avião. Eu tô montado no futuro indicativo, já não corro mais perigo e nada tenho a declarar. Terno de vidro costurada, parafuso, papagaio do futuro num para-raio ao luar. Eu fumo e tuço fumaça de gasolina, olha que eu fumo e tuço. Ah! Eu fumo e tuço fumaça de gasolina, olha que eu fumo e tuço. Americano, é no foguete americano. Vamos visitar a lua. É no foguete americano. Vem chegar de São Paulo. Quer dizer que é paulistano. Vem chegar das Alagoas. Quer dizer alagoano. Vem chegar da Paraíba. Quer dizer paraibano. Vem chegar de Pernambuco. E quer dizer pernambucano. Vamos visitar a lua. Vamos visitar a lua. Vem gente lá de São Paulo.
Quer dizer que é paulistano.
Vem gente da Paraíba.
Quer dizer paraibano.
Vem gente das Alagoas.
Quer dizer que é alagoano.
Vem gente de Pernambuco.
Que quer dizer pernambucano.
Vamos visitar a lua. Mas nas horas premeditadas eu vou cantar pra você. Com brilho e com proceder. Olha, a defesa é natural. Cada qual para o que nasce. Cada qual com sua classe. Seus estilos de aguardar. Olha, a defesa é natural. Cada qual para o que nasce. Cada qual com sua classe. Seus estilos de agradar. Olha, um nasce pra trabalhar
e outro nasce para a briga.
Outro vive de